Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
A proposta de emenda à Constituição, apelidada de PEC Kamikaze, o PEC dos auxílios, PEC da bondade, entre outras formas, PEC eleitoral, PEC do desespero, essa proposta pretende aumentar valores de programas sociais e criar benefícios ao custo total de 41 bilhões e 250 milhões de reais, portanto, acima do teto de gastos. As medidas previstas teriam validade até o fim de 2022, ou seja, até o fim deste ano. Não é uma proposta eterna, é até o fim deste ano. E são interpretadas por analistas como estratégia para alavancar a popularidade do atual presidente da República neste ano eleitoral. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre os possíveis impactos para a economia do nosso país, caso essa proposta seja aprovada, evidentemente olhando para o futuro. O que reservará ao futuro, ou seja, aos próximos presidentes desse país, os próximos gestores desse país, a aprovação de um pacote de bondades dessa natureza? Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate da doutora em Economia e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Sônia Fonseca. Doutora Sônia, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
Bom dia. Obrigada pelo convite. Sempre bom estar aqui.
Muito obrigado. Aqui em nossos estúdios estamos com o economista e professor universitário Edgar Leonardo. Bom dia, professor. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com essas feras e poder a gente conversar sobre algo tão importante.
E a gente recebe também o economista, consultor e escritor Sérgio Buarque, que a gente já estava com saudade, né? Mais de 2 anos sem a gente se ver presencialmente.
Sim,
aqui, né,
professor? Eu estava com muita saudade, principalmente desse espaço presencial, uhum. Sabe? Porque eu acho que aqui é onde a gente interage muito mais, olhando olho no olho e ouvindo bem de perto as opiniões. É um prazer enorme estar aqui.
Exatamente. Professor Sérgio, vamos começar falando a respeito do nosso clima político. Claro, vamos detalhar essas questões técnicas, econômicas, relativas a essa PEC apelidada de kamikaze, mas eu queria saber do senhor até que ponto a previsão é que essa PEC seja votada amanhã na Câmara dos Deputados. Houve uma tentativa semana passada, mas o presidente da Casa não quis correr riscos. Ele colocou a votação da questão emergencial da PEC. Percebeu que se tivesse colocado a PEC naquele momento, teria perdido, que ela precisa de 308 votos. E a votação de emergência teve conto apenas com 303. Ou seja, se ele tivesse entrado ali, ele teria perdido. Mas com esses episódios do fim de semana, especificamente esse episódio violento, professor Sérgio Buarque, será que isso interfere no debate político e no ânimo dos deputados para a votação dessa PEC?
Veja, eu acho que tem dois aspectos. O primeiro é que ele é uma escalada de sucessão de violências que vem já preocupando os meios políticos e a população. Chegou ao limite. Nós tivemos já vários incidentes, em geral, claramente provocado por bolsonaristas fanáticos que agridem eventos públicos de outro candidato, que agride órgãos da imprensa, e chegou no nível, digamos, de um assassinato violento, que reflete um clima de ódio e de fanatismo que é alimentado pelas forças que estão ao lado do presidente Bolsonaro e o próprio presidente Bolsonaro, que vem estimulando atos de violência como esse. Então chegou a um nível de, digamos, de você ter que enterrar um jovem, uma pessoa que tem uma atividade política importante e que foi vítima do ódio político, do fanatismo. Eu entendo que isso terá repercussão forte na opinião pública, porque a sociedade brasileira, tirando esses fanatismos que estão presentes hoje cada vez mais na cena política, ela não admite uma escalada de violência como essa. Então, eu acho que isso vai gerar uma reação da população, de parte do eleitorado, contra essa tendência que é claramente decorrente de uma orientação deste governo que vem estimulando a violência, estimulando. O próprio Bolsonaro já sinalizou, tem que matar esses petralhas. Uhum. Os gestos que o Bolsonaro vem tirando é alimento para esse clima de ódio. Então, eu acho que a opinião pública, o eleitorado, mesmo alguns que por alguma razão simpatizam com ele ou que odeiam também o outro lado, vão reagir e não vão apoiar esse tipo de comportamento e, portanto, isso pode se refletir nas eleições, numa rejeição a este governo, que é, em certa medida, o alimento básico do clima de violência que a gente está vendo no país hoje.
Para a votação de amanhã na Câmara dos Deputados, de que forma o senhor acha que esse debate será contaminado agora?
Isso vai contaminar o debate. Agora, o grande problema que eu vejo é que os políticos e os parlamentares em geral, nenhum deles quer sair com a pecha de que foi contra uma medida de bondade. Isso se refletiu no Senado. Ou seja, apenas um senador votou contra o projeto, reconhecendo que nós vivemos uma situação crítica, uma situação de pobreza grave, 33 milhões de pessoas passando de cidade, passando fome. Então, o senador José Serra começa reconhecendo isso, mas dizendo, olha, esse não é o caminho. Eu acho que a gente tem que ajudar os vulneráveis, mas esse não é o caminho. Vamos tirar em outro lugar esse recurso. E aí tem o quê? 18 bilhões reservados para as emendas secretas, que é um atentado à democracia brasileira. 12 bilhões das emendas correntes, mais 5 bilhões para fundo eleitoral. Então vamos tirar daí. Vocês não são generosos, os deputados e senadores não são generosos. Então mostre a generosidade tirando daquilo que lhe interessa diretamente. Agora, então eu acho que, no fim das contas, por mais que esse evento contamine e por mais que as críticas muito fortes que houve e que se acumularam contra a decisão do Senado pese, eu desconfio que ainda vão conseguir aprovar. Primeiro, pelo medo de aparecer depois, porque a maioria deles é candidato também e não vai aparecer com a pecha de ter sido contra, digamos, esse benefício para os mais pobres. E segundo, porque vão usar também recurso de emenda secreta para comprar voto de outros parlamentares. Então, eu acho que eles vão aprovar, o que é lamentável. Lamentável, repito, o país tem hoje uma situação crítica, que não é de hoje, aliás. Fala-se de emergência, mas o país vem com essa pobreza extrema há anos e precisa de medidas estruturais que não são feitas. Então, é lamentável que, para tentar justificar que vai atender esses pobres, você fazer uma violência na Constituição.
E no mapa da fome, só complementando, professor Sérgio Buarque, o Brasil recuou 10 anos, uma década, né, em relação ao que o senhor está falando aí, né? Então não é somente deste ano, dos últimos meses. A gente tem uma década, pelo menos. Agora, professor Edgar Leonardo, nós temos aí nesse cenário, como bem explicitou o professor Sérgio Buarque, uma medida que passou, uma proposta de emenda à Constituição, que passou facilmente pelo Senado. Apenas um senador votou contra. Mas isso gerou uma discussão que já mobilizou os opositores dessa medida na Câmara. Veja que, semana passada, o presidente Arthur Lira queria passar com a medida de qualquer jeito e não conseguiu. Durante o final de semana tivemos esse episódio. Então, como é que o senhor avalia que deve ser a posição dos parlamentares dessa semana, provavelmente amanhã, nessa votação, professor?
Eu acredito que o professor Sérgio Buarque aqui agora acabou de matar a questão no seguinte ponto. Primeiro lugar, de fato, a gente não pode discordar da necessidade que tem a população de um apoio nesse momento, de fato. Mas é pensar se essa é a melhor opção. Mas eu também creio que vai passar. Naquele momento teve a questão que você levantou muito bem, foi a questão de que, sabiamente, no caso da tentativa de aprovação, eles entendiam que não iriam conseguir quórum, porque não havia quórum, né? E aí eles colocaram agora planejado para amanhã, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, exatamente pelos motivos que o professor Sérgio Buarque colocou. Todos que ali estão são candidatos, todos que ali estão não querem aparecer, né? Porque muitas vezes a verdade ela não é muito fácil da gente dizer, porque ela não é politicamente, né? Quando eu falo politicamente, eu falo no sentido de ganho eleitoral, ganho de voto, ela não é politicamente a melhor resposta, porque às vezes ela é uma resposta dura, é uma resposta que você vai ter que ofertar um remédio. Em economia a gente tem muito isso, né, professor? Às vezes a gente é obrigado a ofertar um remédio amargo para aquela situação, né? Então, eu acredito que vai sim passar. Eu concordo plenamente que existe um momento de emergência, existe um momento onde a gente tem que tomar algumas medidas que talvez não fossem aquelas medidas que estivessem preconizadas nos nossos livros, né? Que a gente teria pensado, porque a gente vive um momento extremamente complicado. De fato, nós tivemos um processo de pandemia com todas as repercussões que a gente conhece, a invasão da Rússia ao território ucraniano com todas as repercussões que a gente conhece, mas aí, sabiamente, o professor Sérgio Buarque colocou também um ponto. Isso no Brasil acontece há 40 anos. A renda per capita do brasileiro em 40 anos, na média, cresceu algo em torno de 0,7%. Mas se a gente for pegar os últimos 10 anos, pegar exatamente a última década, o PIB brasileiro cresceu 0,18%. E a população brasileira cresceu cerca de 12%, porque ela continuou crescendo a sua taxa normal. O que acontece, então, é uma conta muito simples. Se eu pego o tamanho da população e observo o crescimento da riqueza, a gente vai ver que a riqueza diminuiu. Então, o Brasil vem, de fato, precisando tomar medidas de médio e longo prazo. E essa, no momento, infelizmente, foi o primeiro ponto que você começou, a gente vem numa discussão, e essa discussão, infelizmente, ela já é longa. Quantas vezes a gente falou aqui, né, que, infelizmente, o processo eleitoral tinha se antecipado à discussão, né? Então, por exemplo, a gente não está discutindo aqui, efetivamente, se eu sou a favor ou sou contra o teto do gasto. Existem argumentos, tá certo? Dos dois lados. De um lado, o teto do gasto, que começou em 2016 para valer em 2017, com 20 anos, que limita, para quem não está entendendo em casa, limita o gasto federal, tá, ao orçamento anterior acrescido da inflação. Já foram feitas algumas manobras, porque essa inflação ela seria a inflação acumulada de 12 meses, a contar de junho para trás, e eles já fizeram uma manobra agora na PEC, para que ela fosse de janeiro a dezembro, porque sendo assim a gente pegaria uma taxa de inflação, tá certo? Que facilitaria o orçamento. Então, na verdade, a gente já fez uma manobra, e aí já tem um risco. É, a gente perto de um pleito eleitoral, a gente começar a realizar manobras jurídicas, porque isso abre uma brecha para que, aí não é a questão se é Lula, se é Bolsonaro, se é outro, é, a gente tem regras que precisam ser seguidas, a gente precisa de estabilidade política para gerar confiança no mercado internacional. Se a gente tem regras, essas regras são simplesmente quebradas ao longo do processo e antecedem um pleito, isso abre uma brecha para que no próximo processo eleitoral, novamente, a gente modifique as regras. Mesmo que eu seja contra a regra, uhum, ou que eu seja a favor da regra, a questão não é essa. A questão é, se eu fui chamado para jogar futebol, eu não posso, no meio do jogo, transformar o jogo em basquete. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E a discussão ela não é mais agora. Pô, eu sou a favor do teto dos gastos, porque o teto do gasto dá uma maior segurança, tá certo? E permite que a gente tenha, no médio e longo prazo, uma taxa de juros menor, inflação menor, investidores conseguem enxergar a economia brasileira. Ou não, eu sou de uma outra corrente que eu não acredito que o teto dos gastos é interessante. Por quê? Qual o argumento? E aí eu não estou dizendo que é correto ou que é incorreto, porque os dois argumentos são válidos. É que, do outro lado, eu não sou a favor do teto dos gastos, porque o teto dos gastos ele limita a capacidade de investimento, principalmente no Brasil, onde a gente tem 90% do orçamento já previamente comprometido. Né? Ok, mas a gente precisa entender que nesse momento mudar a regra, quebrar a regra e começar a tomar decisões que vão influenciar no médio e longo prazo descumprindo regra é muito sério.
Uhum. Doutora Sônia, o professor Edgar Leonardo cita aqui a questão da necessidade que temos e todos concordamos de medidas de médio e longo prazo. Essa medida de discussão é a medida emergencial, portanto, de curto prazo. Agora, me parece que a oposição já encontrou um discurso, estava meio perdida lá no Senado, mas encontrou um discurso agora, quando alguns levantam a necessidade de que essa medida, ou com uma medida dessa natureza, fosse a longo prazo e não somente até 31 de dezembro. É bom lembrar, deixar claro, que pouca gente deixa claro isso, que essas medidas, essas chamadas bondades previstas nessa PEC, estão previstas para ocorrer apenas até 31 de dezembro deste ano. Ou seja, o que será deste país no virar do ano, em 1º de janeiro de 2023 ou a partir de 1º de janeiro de 2023? Doutora Sônia.
Bom, a gente tem uma medida de curto prazo, mas com consequências futuras. Uhum. Mesmo que dure até dezembro, as consequências vão sobrar para quem for que assuma o governo mais à frente. Né? Então, é importante primeiro a gente relembrar a motivação por trás dessa PEC emergencial, ou seja, ela foi instituída baseando-se na guerra da Ucrânia e nos preços dos combustíveis, né, pelo mundo. Só que o mundo já passou por crises de aumento de preço de bens e não houve nenhuma política nessa direção. A Europa, que atualmente está passando por uma crise enorme, principalmente no fornecimento de gás, também não adotou nenhuma política da mesma direção. Você tem também, quando você abre espaço para que não tenha nenhum controle de gastos, em períodos eleitoreiros, por exemplo, você acaba atribuindo uma força muito grande a quem tem a chave do cofre, a máquina pública, quem controla a máquina pública. E você pode gerar ciclos na economia, ciclos econômicos, flutuações na economia atrelados a ciclos eleitorais. E isso traz uma consequência em termos políticos muito grande, para a nossa democracia também um efeito nefasto, porque você, quem tiver a chave do cofre, acaba tendo o poder de definir as próximas eleições, e com isso a gente não teria renovação nas duas casas. E isso é uma coisa muito importante que a gente deva ver, né? Em relação a aspectos econômicos, essa política, essa PEC, ela traz incertezas, né? Gera incertezas na economia, e quando você gera incerteza na economia, você vai ter reflexo em várias áreas. Você tem reflexos tanto na questão da dívida, né? Você vai precisar se endividar mais, o país precisa se endividar mais, e quando o país precisa se endividar mais, ela acaba afetando também o perfil da dívida no futuro, ou seja, o governo, para pagar suas contas, para emprestar dinheiro, vai precisar emprestar dinheiro a uma taxa de juros mais elevada, né? Essa sinalização de uma política fiscal descontrolada acaba afetando, por exemplo, você vai ter uma fuga de capitais. Essa fuga de capitais faz com que o dólar suba, né? Quando esse dólar sobe, a gente tem consequências internamente, né? A gente tem consequências diretamente na nossa inflação, né? Porque quem produz bens, que usa insumos que são importados, vão ter que pagar mais para adquirir esses insumos. Né? A inflação sofre por esse lado, mas a inflação também sofre quando a gente adquire bens que vêm do exterior. Então, mesmo que se pense em estender essa política por mais tempo, que ultrapasse os 3 meses que tá previsto, isso precisa ser feito de forma adequada, ou seja, você tem que abrir espaço no orçamento para isso. Então, você tem que fazer escolhas. Então, você tem que olhar para o orçamento e ver o que é importante. O professor já tinha sinalizado, né? Foi direcionado 5 bi para o fundo eleitoral, né? Então, será que é prioridade 5 bi para o fundo eleitoral em vez de atender uma população de 33 milhões passando fome? Então, há necessidade, e isso traz, há necessidade de fazer escolhas, e isso traz um custo para o país. Então, qualquer política que a gente pense em fazer, seja ela de curto, médio e longo prazo, ela precisa ser estruturada, ela precisa ser pensada respeitando o orçamento.
Eu vou colocar outro ponto aqui para o professor Sérgio Buarque, que a professora Sônia citou a questão do fundão eleitoral, como o senhor citou também, professor Sérgio Buarque. Mas tem uma excrescência aí que está todo mundo apontando para ela, chamada emenda de relator, o orçamento secreto. Para onde é que vai esse dinheiro? Qual é esse montante? E por que essa necessidade de ser secreto, professor Sérgio Buarque?
A primeira questão é essa. Ele é secreto porque, de fato, ele quer usar como moeda de troca para comprar voto dentro do Congresso. Aliás, a informação recente que um senador deu de que o Pacheco foi eleito porque deu 50 milhões para ele, para votar nele. Então, esse é um instrumento que eles usam, que é uma corrupção política, uma corrupção desbravada, vergonhosa. E são 18 bilhões que eles estão definindo. Claro, esse dinheiro vai para picadinho de projetinho disperso no país, sem nenhum valor estratégico, sem nenhuma importância, sem que tenha sido discutido, de fato, pelo conjunto do Congresso, e que é usado como moeda de troca. Eu estava fazendo as contas aqui, 18 bilhões das emendas secretas, mais 12 bilhões das emendas correntes, só aí dá 30 bilhões. O fundo, quer dizer, a emenda é 41 bilhões, quer dizer, quase 30 bilhões vai aí. Porque
e mais 5 do fundo eleitoral.
Mais 5 do fundo eleitoral. Por que essa generosidade não foi no sentido de, vamos reduzir os benefícios que nós estamos tendo, que aliás é um benefício vergonhoso, aliás, não só por ser secreto, mas sendo secreto é mais vergonhoso ainda, que, na verdade, aí é importante chamar a atenção o seguinte, quando o Edgar Leonardo chamou a atenção do teto de gasto, é preciso esclarecer assim, o teto de gasto limitou o gasto, a despesa pública total, mas dentro do orçamento você pode mover à vontade, o Congresso e o governo pode alterar, então pode perfeitamente tirar esse recurso que era das... Bom, agora vamos alocar isso para ajudar as famílias pobres. E não fizeram isso. Por quê? Porque eles usam isso como moeda de troca e os que recebem como ganho para votar no Lira ou no Pacheco, usam isso para comprar prefeito lá na ponta e transformar isso em voto. Quer dizer, isso é uma coisa vergonhosa. O país caindo aos pedaços, o país numa crise profunda. E esses caras não têm vergonha de fazer um uso sem vergonha de um instrumento como esse, entendeu? Então, aí é importante chamar a atenção, depois das duas intervenções, para dizer o seguinte: nós vamos ter, provavelmente, no próximo ano, implicações graves de tudo isso que a professora Sônia falou, que é a inflação vai continuar e vai comer esse recurso. Quer dizer, o cidadão que hoje está achando que vai receber R$600, quando receber, a inflação desse ano já vai para 12. Quando chegar no fim do ano, esse 600 já não vale isso tudo. No próximo ano, menos ainda. Então, quem vai pagar a conta são esses pobres que estão agora sendo beneficiados, teoricamente, com essa ajuda emergencial. Porque quem paga, na verdade, no fim das contas, com a inflação, é a população mais pobre, que não tem mecanismo de defesa no mercado financeiro. Então, é uma manobra, além do mais, mentirosa, de tentar dizer que está beneficiando os pobres, mas dizendo ou escondendo que o pobre, pois, é quem vai pagar essa conta lá na frente.
Vamos trazer aqui um pouco de detalhamento. Tenta encontrar alguma questão, algum ponto positivo nessas medidas, professor Edgar Leonardo. Se de fato essas medidas chegarão na ponta, né? Se de fato as pessoas pobres vão ter um alívio até 31 de dezembro, é bom que se diga, né? Se por acaso os motoristas de caminhão não estão exagerando, que de qualquer forma é bom receber R$1.000 por mês, o que é que o senhor diz?
Difícil, mas olha, se a gente for dizer assim, vamos procurar com boa vontade, a gente pode dizer que de fato a gente acredita, entende, percebe que existe uma parcela da população que está aí com fome, e a fome é a emergência, né? Quem está com fome não pode esperar para uma medida de longo prazo, né? Então, Keynes dizia, no longo prazo estaremos todos mortos, né? Então, de fato, então, quem hoje está precisando de algum recurso, a cesta básica, basicamente metade do valor aí de um salário mínimo, e vai ter um acréscimo no seu Auxílio Brasil, ele vai ter sim, num curtíssimo prazo, ou seja, no próximo mês, no outro mês, sim, ele vai ter um alívio, digamos assim, na sua feira. Mas quando a gente olha a economia como um todo, foi como o professor Sérgio acabou de colocar para a gente. Se a gente pensar, não precisa nem pensar no longo prazo, se a gente pensar no médio prazo, e aí eu vou buscar uma frase que eu já disse aqui, inclusive, para você, que é de Luiz Gonzaga. Ele diz, é a melhor...
Para o homem que é são.
Exatamente.
Esmola
ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. É. Então, a melhor opção...
Desserviço ao nosso povo, ele dizia.
Exatamente. É. A melhor forma de você ajudar a população carente do Brasil é você gerar condições de emprego e renda. Gerando emprego e renda, você faz com que esse cidadão ele possa, de uma maneira, inclusive, muito mais digna, porque ele não precisa mais ficar se rebaixando para pedir, né? Que aumentem, né, mendigando auxílio. Ele vai agora com toda a dignidade trabalhar. E aí a gente precisa criar essas condições aqui no Brasil. Condições que, infelizmente, a gente está aí, repito, há uma década, porque a gente tem um desemprego em duas casas decimais aí desde 2016-17.
Tem um pois planejador não. Francês.
Se me permite, realmente pode ter um impacto, mesmo que seja um impacto imediato, tem um impacto. Tem um estudo do professor Écio da UFPE, que ele mostra o impacto do Auxílio Brasil, né? No PIB. Há um aumento em torno de 42% no PIB das cidades pobres, né? Se a gente pensar norte, nordeste, a gente realmente vai ter um impacto. É transitório, né? E não tem os efeitos, por exemplo, quando a gente pensa em política pública, porque uma questão fundamental quando a gente pensa em política pública é que ela seja focalizada, né? Quando você dá R$600 para famílias de forma uniforme, você não olha a especificidade delas, ou seja, dar R$600 para uma família que é composta por uma pessoa é diferente de dar R$600 para uma família que é composta de 4 pessoas ou mais. Então, essa a falta de focalização acaba diluindo o efeito que a gente teria de fato. Então, seria uma política pública pensada na melhoria realmente, deveria ter em mente isso, ou seja, você priorizar, auxiliar aquele que precisa mais, né? Atender as diferenças dentro de cada família, né? Que era o programa que existia antes, que você tinha diferenciação no valor repassado às famílias. E hoje em dia, é claro, ao passar de 400 para 600, como bem o professor disse, vai fazer diferença, é uma diferença transitória, mas não resolve o problema, e esse problema pode ser diferente a cada família. E ele é diferente a cada família, né?
Professor Sérgio.
Eu ia dizer, tem um autor francês que ele diz, uma frase que eu gosto muito, que ele diz, quando é urgente, já é tarde demais. Uhum. O que ele quer dizer com isso? É que não foram feitas medidas, tomadas atitudes anteriores, de natureza mais estrutural, que evitasse chegar na emergência. E é o que a gente tem no Brasil hoje. A política é alimentada pelo imediato, pelas questões urgentes, pelo imediatismo. E em cima do imediatismo, se termina acumulando mais erros. Veja, o teto de gasto foi aprovado em 2016. Vai fazer 6 anos que foram aprovados. Para que o teto de gasto funcionasse como uma âncora efetiva para impedir manifestações imediatistas e populistas como essas, era preciso que houvesse algumas reformas. O Congresso não fez a reforma. Fez a reforma da Previdência, foi importante. Uhum. Mas a reforma do Estado, tem uma reforma que está na mesa lá e que está sendo engavetada.
Você cita a reforma administrativa.
A reforma administrativa. Tem várias reformas que estão lá na mesa, que até foi iniciativa do ministro Paulo Guedes, mas está lá e não avançou. Essas reformas tivessem avançado, se teria folga hoje no orçamento, mesmo que não mexesse nas vergonhosas emendas secretas, teria folga no orçamento para ações até como essas, emergenciais, sem precisar violentar a Constituição, tornar a Constituição de conveniência. A cada conveniência emergencial, a gente muda a Constituição. Isso tira qualquer postura empreendedora. O empresário não investe num país que fica à mercê das conveniências e das mudanças, mudando a Constituição. Não é mudar uma lei, é mudar a Constituição, que é a carta magna, que é estrutural. Então, a gente fica à mercê dessas conveniências e imediatismos e não ataca os problemas estruturais que permita que a gente não tenha novas emergências pela frente. Então, rigorosamente, se tivesse sido feita essas reformas, não só teria folga de orçamento, como, além do mais, a economia podia estar hoje muito mais dinamizada, com um crescimento maior, gerando mais emprego e, portanto, com menos população vulnerável.
Uhum. Professora Sônia, quer falar?
Professora, eu creio que isso vem até da política do governo atual, né? Você tem a pandemia e não se tem uma previsão de gastos com saúde e nos orçamentos consecutivos de 2020, 2021. Aí o governo tenta, a todo momento, de forma imediata, implementar um auxílio e criar algum incentivo que depois teve um efeito positivo de manutenção da renda, do emprego. Tudo vem sendo na base do que eu não faço um planejamento, quando eu vejo que a situação vai piorar, eu tomo uma medida imediatista com consequências que a gente vê hoje na dívida pública, né? Crescente. E é sempre nessa perspectiva, ou seja, você não implementa a reforma tributária, que é algo muito importante para o país, não implementa uma reforma administrativa, então não há um planejamento, existem medidas que são tomadas ao compasso dos problemas que vão surgindo, não se implementa, não se tem um planejamento para fazer as coisas.
Professora, eu concordo com a senhora, eu posso até concordar dizendo o seguinte: esse governo é um desastre completo. Agora, esta cultura imediatista, ela é muito mais profunda e muito mais velha no país. Uhum. A gente tem sido gerido
concordo,
sempre em cima de conveniências.
A falta de planejamento é algo que é típico do brasileiro, né?
Isso está internalizado.
Se pensar em políticas de Estado, e não políticas de governo,
internalizado,
né? Políticas de longo prazo. Né?
Na cultura política e está internalizado na população, que continua votando de acordo com a conveniência do imediato. Então, essa aqui é uma coisa que talvez a gente tenha que ir mais a fundo numa mudança, que é uma mudança de cultura política,
ô, professor,
da sociedade.
Inclusive. Nesse aspecto aí da participação, da responsabilidade do eleitor, né, eu até converso muito com meus colegas aqui, quando citam algum conchavo político, né, algum acordo político, e aí eles citam a movimentação política em tal área, em tal região. É, o político aqui é forte, assim, pode eleger, não sei quanto está falando, mas aí coloco no texto sempre a mesma coisa, o mesmo bordão. Falta combinar com o eleitor. Olha, não falta combinar, porque os caras fazem as contas na eleição, né? Olha, eu fechei com tantos prefeitos, prefeito no Sertão, prefeito no Agreste, assim, tantos vereadores, aqui eu tenho uma possibilidade de ter 50, 60 mil votos. E tem!
Eles contam com os cabos eleitorais.
Exatamente.
O cabo eleitoral chega lá e diz: eu tenho 10 mil votos, 5 mil votos, 2 mil votos.
Quanto é, Edgar?
Exatamente.
É? Então pronto.
A gente sabe que acontece assim.
É assim que acontece. Então tem a hipocrisia de achar que o eleitor está simplesmente livre e está escolhendo. Não, não é assim. Não é assim. Então é preciso colocar a participação da população nessa questão também.
E eles sabem que se não for assim, eles não serão eleitos.
Pois é, exatamente.
Quer ver uma questão interessante do ponto de vista estrutural e de, digamos, de antecipação a emergências? O preço do petróleo. A gente está vivendo um momento excepcional com a guerra da Ucrânia, tá, e que o petróleo explodiu, na pandemia também. Mas o preço do petróleo é muito volátil, é muito instável. Os países mais sérios, tanto os que são grandes produtores de petróleo como são dependentes, como o Chile, eles criaram lá atrás um fundo de estabilização do preço do petróleo, que trabalha com um mecanismo, digamos, de compensação através de impostos. Quando o preço do petróleo diminui, eles aumentam o imposto para captar mais e para inibir também o excesso de consumo, até porque tem valores ambientais. Portanto, quando o preço sobe, ele reduz os impostos. Isso é um mecanismo que podia ser criado lá atrás. Aliás, o Concefaz está propondo isso agora.
Uhum.
É usar 40% dos dividendos que a Petrobras está pagando para criar este fundo de estabilização do preço do petróleo. E com isso criava um mecanismo que estabilizava, não precisava estar explodindo lá na bomba o preço do combustível. Por que não se faz isso? Porque é uma coisa que precisa de medidas estruturais, precisa planejar, precisa fazer. E não fizeram lá atrás, agora não resolve. Porque agora o preço já explodiu. Já está saindo da bomba com preço de R$8. Então é tarde. Mais uma vez, quando é urgente, já é tarde demais, entendeu?
Tem uma frase, professor, que eu gosto muito, que diz o seguinte: o futuro é o resultado de ações presentes.
Uhum.
Ou seja, a gente hoje está vivendo o resultado de ações passadas. Ou da falta de ação, porque a falta de ação também é uma ação, né? Então a gente não fez muita coisa que deveria ter feito, a gente está pagando preço.
Deixa eu colocar uma coisa aqui que o professor Sérgio levantou também, que é a questão da reforma administrativa. E eu fico imaginando como é que eu vou reduzir, né, o meu faturamento, quanto eu ganho, se eu não reduzo primeiro quanto eu gasto. Né? É uma coisa basicamente isso, né? Claro, tecnicamente tem outras explicações. Mas assim, o primeiro passo seria, pelo menos eu quero saber se o professor Edgar concorda, fazer essa reforma administrativa, onde é que a gente pode cortar? Quais são os excessos que nós temos no nosso orçamento?
Concordo plenamente, Wagner. Inclusive, a gente já bateu nessa tecla aqui algumas vezes. A gente precisa passar por uma reforma administrativa, repensar essa máquina que a gente tem. E, por exemplo, a gente estava falando agorinha de verbas que vão aí, secretas, que não podem ser secretas, porque
orçamento secreto.
São com nossos recursos, né? Verbas que vão para o relator. Uma série de verbas que a gente tem que podem ser revisadas, mas principalmente a gente tem alguns que não são salários, são, a gente chama de penduricalhos ali ligados, por exemplo, ao Senado. Eu vi uma pesquisa alguns anos atrás que mostrava que proporcionalmente nós temos menos deputados e senadores em relação ao tamanho da população do que a França. Ou seja, a França tem muito mais representatividade, porque ela tem mais deputados e senadores em relação à sua população. Isso é bom. Só que nós gastamos em valores 7 vezes mais do que as câmaras francesas. Será que o Brasil é 7 vezes mais rico do que a França? Certamente não. Então, na verdade, a gente gasta muito com algumas coisas que não trazem tanto resultado. Então, por exemplo, se a gente começasse a repensar, né, o que a gente tem de gastos com o Senado Federal, com o Congresso Nacional, com todas essas máquinas ministeriais, com uma série de empresas públicas, por exemplo, que são o que a gente chama de dependentes. Se não me falha a memória, a gente tem 149 empresas, 18 dependentes e pouco mais de uma dúzia que variam entre dependentes ou independentes. Dependente de quê? Dependente de dinheiro público para se manter, porque elas são empresas que não são viáveis. Uhum. Né? Então, revisar essas empresas, se elas não são estratégicas, podem ser estratégicas. Pode ser que seja necessário mantê-las, mesmo elas sendo dependentes do orçamento federal. Mas verificar isso. A gente também verificar, por exemplo, o que a gente chamava de super salários, que na verdade não são salários, porque existem sempre formas, estratagemas de você ocultar, né? E que o salário ele não passa dos limites legais, mas uma série de outras benesses de determinados cargos que a gente tem e que acaba criando castas no serviço público. E quando a gente fala do salário do serviço público, a gente não está falando daquela professorinha lá da ponta, a gente não está falando daquele trabalhador que trabalha no órgão público, não, porque ele não é
na
elite.
Na saúde, na educação.
Não, de forma nenhuma. A gente não está falando do enfermeiro, da enfermeira, do médico, da médica, a gente não está falando. A gente está falando de determinadas castas que estão localizadas com um volume de despesa muito alto associado à sua remuneração e que isso precisa ser revisado. E aí, num segundo momento, a gente passar, sim, para rever como é que a gente vai arrecadar recursos para aplicar nesse país. E aí um ponto, só para finalizar, que eu acho que é importante a gente fazer uma ressalva, é que a gente tem que lembrar de parcerias público-privadas. No momento que o Brasil tem uma série de dificuldades de infraestrutura, etc., e que o Estado hoje não encontra-se com recursos para isso, uma saída podem ser as parcerias público-privadas, gerando emprego, renda no primeiro momento, com atividades de infraestrutura que permitam a gente alavancar. Por exemplo, o agronegócio aqui tem uma dificuldade muito grande de logística, com transporte ferroviário, com transporte rodoviário, com um problema que está batendo lá no Congresso há um tempão e ninguém resolve, que é o projeto BR do Mar, que pode fazer com que a gente tenha uma maior facilidade de navegação de cabotagem. Isso tudo pode ser feito com parcerias público-privadas e pode ser uma saída nesse momento.
Alguma observação, professor?
Complementando, a gente tem relativamente o judiciário mais caro do mundo. Como é que pode? O Brasil tem o judiciário
Exatamente.
Mais caro do mundo. Uhum. E a solução que o senhor aponta de parceria privada, pública, privada, essa parceria, ela só vai acontecer se o país sinalizar que tem as contas em dia, se o país mostrar que tem os gastos sob controle. A cada momento que você quebra regras, né, de política fiscal, regra eleitoreira, todas essas regras que vão sendo quebradas, você vai trazendo mais incertezas e aumentando o risco para o país. Então, o Brasil vai tendo mais dificuldades ainda de implementar esse tipo de política. Então, fundamental que as reformas sejam feitas. Agora, vamos ter pé no chão, vamos fazer reforma administrativa. Toda vez teve até uma proposta que estava sendo debatida e nunca é para cortar daqueles que realmente Exato. Precisa ser cortado. Ou seja, o judiciário estava fora dessa reforma. Então, como é que você pensa em fazer uma reforma que vai afetar o professor, que vai afetar o médico, que vai afetar o enfermeiro? Então, é essa consciência política que a gente vai precisar, não sei se a gente tem, não sei, não estou querendo ser pessimista, mas essa consciência política a gente vai precisar de criar isso nas escolas, e isso é algo a ser construído, não seria algo da noite para o dia.
Queria começar esse bloco aqui com a professora Sônia Fonseca para a gente trazer um norte aqui, professora Sônia. para o nosso ouvinte sobre o que é que pode acontecer a partir do ano que vem. Eu estou lembrando aqui que em 2014 nós tínhamos um cenário bem parecido. Eu não sei se naquela ocasião eu já conversava com o professor Edgar Leonardo, eu sei que o professor Sérgio Buarque participou de muitos dos nossos debates, entrevistas aqui também, a gente apontava para o nosso ouvinte, olhe, a partir de janeiro de 2015, 1º de janeiro, a situação vai ser totalmente diferente, porque a situação do país é dessa forma. Havia retenção de preço de energia elétrica, havia retenção de preço de combustíveis, né? O orçamento também bastante abalado. Então, o que vem por aí, naquela ocasião, a gente dizia, o que vem por aí é muito sério. Só que agora, a minha impressão, gostaria que a senhora trouxesse luz essa conversa, professora Sônia, a impressão é que o cenário é muito mais grave do que aquele de 2014.
Eu também tenho essa impressão e acredito que o cenário possa piorar, né? Primeiro que a gente vai ter instabilidade de preços, né? Instabilidade de preços porque a gente não tem controle fiscal. E a gente vai ter uma dificuldade muito grande do Banco Central para fazer o seu papel. Então, toda vez que a inflação sobe, o Banco Central aumenta a taxa de juros, né? Que acaba tendo impacto no investimento, no crescimento do país e quando a gente tem uma política fiscal de aumento de gasto, é como se você tivesse um carro, a política fiscal descontrolada empurrando numa direção e o Banco Central numa outra direção. Ou seja, você não tem resultados efetivos e o descontrole de preços é cada vez maior. E o descontrole de preços significa perda de poder de compra para a população, principalmente para a população mais pobre, né? A outra questão é a consequência disso futura, né? Você tem gastos que vão acabar, você acaba criando ciclos na economia, ou seja, você tem momentos de alta da economia, de baixa da economia, atrelados aos ciclos eleitorais. Se você agora tem um ciclo, você provoca gastos, você implementa gastos maiores, em algum momento, para manter o equilíbrio, você vai ter que baixar esses gastos. E isso é ruim para o consumidor, é ruim para a previsibilidade da economia, você vai afetar a produtividade, vai afetar o crescimento do país, né? Então, essa perspectiva, a gente até já tinha começado a ver sinalização de melhora da economia pós-pandemia, então o mercado de trabalho começando a dar sinalizações boas no sentido de geração de novos postos de emprego, apesar de você ter a renda, a massa salarial caindo, né? Você já tinha, a gente está tendo revisões no crescimento do PIB para a economia brasileira sendo revistas para cima, mas quando você tem esse tipo de intervenção, que não é só econômica, é com respaldo político e na imagem que o país tem, né, para investidores, etc., todas essas previsões em termos de PIB, de recuperação, acabam sendo colocadas em xeque, né? Aí a preocupação é grande, né? Aí a instabilidade, não só econômica, mas atrelada à instabilidade política, e não vejo um cenário muito animador para quem assumir, independentemente de quem seja.
O senhor tem alguma esperança positiva, professor Edgar Leonardo?
Olha, eu também estou concordando com a professora que, infelizmente, eu acho que o cenário é pior do que o que a gente passou em 2017, que foi muito difícil. Mas tem um ponto aí que eu também acho importante comentar, é que, por exemplo, se a gente for olhar, né, no ranking que foi feito, que compara a formação bruta de capital fixo com o PIB de 170 países, o Brasil ocupa a posição 147. Nos últimos 4 anos, o investimento privado do Brasil caminhou na faixa de 3%. É muito pouco. Então, a gente tem uma população que cresce, a gente tem um problema aí de produtividade, a gente compromete a produtividade futura porque a gente não tem feito investimentos para que a gente possa recompor a nossa capacidade produtiva. A gente tem uma moeda que se desvalorizou, então fica mais caro a gente conseguir importar os equipamentos que a gente precisa para recompor a nossa capacidade de produção. Se a gente tem investimento privado, a gente não vai ter geração de emprego, né? Então, a gente precisa, de fato, se preocupar, sim. E aí eu acho que uma das maiores dificuldades, aí eu volto para aquele ponto, professor, que o senhor colocou muito bem, é que a gente não tem uma cultura de planejamento. Eu acho que já foi uma coisa que eu já bati aqui várias vezes. Porque eu acredito que o que a gente precisa se preocupar é, para os próximos 10 anos, pelo menos, a gente começar ano que vem
pelo menos com planejamento, sabendo que a gente vai ter um 2023 muito difícil, mas que a gente possa desenhar, pelo menos, o que a gente deseja de país para a próxima década. Porque sem isso, daqui a 10 anos, a gente vai estar, infelizmente, conversando aqui novamente sobre isso.
E eu quero enfatizar mais uma coisa, professor Sérgio Buarque, que eu dizia lá naquele ano de 2014, e tenho que dizer agora também, o cenário é independente para quem assuma o governo.
Uhum,
não é? É independente, sim, não é por causa de um ou de outro, não. Quem assumir, vai assumir nessas condições, né? O que me preocupa também nessa questão agora é que nós temos, dos dois principais pré-candidatos, segundo as pesquisas, nós temos o atual presidente, que, sinceramente, eu me questiono, vai fazer o quê? Né? Que olha para trás, os últimos 4 anos, o que é que foi feito?
Ele está criando uma bomba, se for o caso, se for eleito, para ele mesmo.
Sim, mas como? Quais são as condições? Quem é que vai resolver isso? Né? Porque o ministro que ele colocou como sendo o melhor do mundo, o ministro da Economia, até agora não disse a que veio. Né? E do outro lado, o ex-presidente Lula, certamente, quem está votando nele agora, e ele é o preferido nas pesquisas, está com a memória recente de um Brasil em que as pessoas tinham comida na mesa, tinha crédito para comprar geladeira, televisão, aparelho eletrônico, automóvel e tudo mais. E vai bater a porta do Palácio do Planalto cobrando do presidente, se ele for eleito, exatamente isso, e não vai ter condições de fazer mais isso, professor.
É, vamos comparar, então, em vez de comparar com 2014, vamos comparar com 2003, que foi quando o presidente Lula assumiu, digamos assim. Supondo que ele vai assumir no próximo ano, nesse momento, pelas pesquisas, parece que é o favorito, ele vai encontrar, como você disse, um cenário completamente diferente do que ele encontrou em 2003. Nós tínhamos saído de um plano real que já tinha reduzido a pobreza bastante, porque quando acabou a inflação, a pobreza melhorou, a renda, e, portanto, a pobreza diminuiu. Tinha um equilíbrio fiscal estabelecido, um sistema de política fiscal bem estruturada. Já tinha privatizado algumas empresas que depois foram um enorme sucesso, principalmente quando se fala da Telebrás. E o cenário internacional era extremamente favorável. Uhum. Nós vivíamos naquele momento uma explosão de demanda da China, que comprava tudo no mundo. Então, aquele momento, eu poderia dizer, qualquer governante teria feito um grande governo.
Uhum.
Não quero tirar o mérito, ele teve um mérito importante. O grande mérito de Lula foi ter mantido a política macroeconômica que Fernando Henrique tinha montado.
Uhum.
Que foi aquele famoso tripé macroeconômico. O resto veio no rastro disso aí. Principalmente o crescimento da demanda internacional de commodities, que fez com que o Brasil explodisse em termos econômicos, até a crise de 2008. Ora, ele vai encontrar agora a situação completamente inversa. Você vai ter uma situação fiscal complicada, as despesas primárias estão passando de 20% do PIB, você vai ter um quadro internacional desfavorável. Nós vamos continuar tendo uma retração da economia internacional, até a China com crescimento muito baixo. Então, vai precisar pensar de novo.
Com inflação alta.
Com a inflação, com a pressão inflacionária aí.
Recessão, né, puxando, previsão, né, de recessão para o mundo.
Então, isso. Veja, ele vai ter que fazer uma política completamente diferente do que fez antes.
Uhum.
Vai ter que ter um ajuste fiscal forte. Embora ele fez em 2003, ele fez um ajuste forte.
Uhum.
E isso pode significar, inclusive, aí só para concluir, é que a expectativa que ele está criando, caso for eleito, vai gerar uma grande frustração no eleitor brasileiro, e ele vai ter que administrar politicamente essa frustração.
Lembrando o professor Cristóvão Buarque, professor Edgar Leonardo e professora Sônia, que naquela ocasião, em 2003...
Meu irmão não está aqui não, viu? Muito obrigado.
Oh, perdão, Sérgio Buarque. Sérgio Buarque. Naquela ocasião, movido por pretensões políticas e, claro, aí com muita, alguma dose de responsabilidade, Lula dizia naquela ocasião que tinha uma herança
maldita
de Fernando Henrique. O que é que ele vai dizer
maldita
agora se por acaso foi eleito, né? Imagina, né? Pois é. Então, quero agradecer mais uma vez aqui a participação do nosso debate do professor Sérgio Buarque. Me perdoe.
Não,
é a força do hábito.
Para mim é um orgulho ser confundido com o Cristóvão.
Professor Sérgio Buarque, professor Edgar Leonardo e a doutora e professora também Sônia Fonseca pela participação do debate de hoje. Teremos outros encontros pela frente, até porque a economia faz parte da nossa vida e a gente precisa sempre discutir e orientar a população sobre o que é que está acontecendo. Obrigado mais uma vez. Tchau, abraços e até a próxima.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.